Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E aí?
A gente fala muito sobre também entender sobre essas pessoas quando você fala, eu vou falar sobre educação sexual na escola. As pessoas acham que a gente vai falar sobre sexualidade e vai ensinar as crianças a como transar ou como ser homossexual ou transexual. E não. Isso é um ponto X que aquele ser precisa ser educado para que não aconteçam situações e para que ela mesma entenda sobre aquilo ali, né?
E a sociedade precisa proteger também essas crianças, né? Você veja assim, a gente já conversou da outra vez. Eu não lembro um momento da minha vida sequer que eu não soubesse que eu já era dessa forma. E meu pai, minha mãe, né, as pessoas do meu entorno, todo mundo já sabia que eu era uma mulher lésbica, né? Que eu era uma criança lésbica. E desde criancinha, né? Pela a maneira como eu agia, a maneira como eu existia no mundo, né? Que já era diferente das outras crianças, das minhas irmãs, até do meu irmão também, enfim. E aí você vê assim, então a gente tem sim sinais muito óbvios e que a gente precisa assim saber trabalhar com esses sinais, né? Assim, eu começo a achar, e aí de verdade mesmo assim, que até pela dificuldade que a gente tem de caminhar com políticas públicas, o que é urgente, necessário, que sim, nós vamos propor várias questões, como já falei, para esse ano aqui agora, principalmente voltada para essa temática, acho que até assim, um pouquinho de lugar de dizer assim, ó, eu estou mais fortalecida, né? Porque no primeiro ano você vem, né, um corpo negro entrando ali, lésbico e tal, você vai com muito medo, mas agora não, assim, chega um momento que você fala, cara, eu entendi que nós estamos aqui só se defendendo, não é isso que eu quero fazer com esse corpo presente lá dentro. Mas a gente precisa, assim, começar a pensar protocolos, sabe? Protocolos mesmo, assim, para que um professor não se sinta perdido, para que o diretor da escola não se sinta perdido e que aquela criança não fique, né, mediante tantas discussões avessas, fique desamparada para sua própria vida, né, e para sua própria proteção, porque a gente sabe que muitas questões, né, bullying, já levantamos, já temos regras, temos questões que temos que seguir. Agora a gente precisa, assim, pensar que tudo isso também está dentro desse rol e que a gente tem que saber qualificar, assim, assim como, né, a questão do racismo também precisa ser qualificado, as pessoas precisam entender caminhos e precisa ter pontos de segurança, assim, que a escola também possa buscar. E aí precisa sentar, né, com a Secretaria de Educação e a gente ver qual é o caminho que a gente vai tomar. O que não podemos mais é deixar que as coisas fiquem como estão.
E é uma mudança, né, uma mudança de pensamento que você tem que internalizar.
Tem.
Né?
E entender até como vai dialogar sobre isso, né? Porque cada palavra nossa é tipo uma chuva de imbecilidades que vem. Então, até
pra
gente
não
ficar.
Elas não estão, não estão dispostas a ouvir o que a gente. Elas têm esse pensamento já formado. Desculpa. E não estão dispostas a ouvir. Ou se elas estão ouvindo, elas não estão, elas não estão ouvindo para aprender. Elas estão ouvindo para responder. Elas só querem responder o que você está falando. E argumentar. É argumento em cima de argumento, que no final não chega em lugar nenhum. Todo mundo briga, todo mundo se mata. E ninguém resolveu o caso.
E é tudo,
né,
muito vazio, né?
Uhum.
É muito vazio. E até assim, vamos voltar nesse exemplo que a gente estava falando das igrejas e tudo mais. Que é um exemplo assim que me toca muito, porque muitas pessoas que, né, na minha infância, ali na minha adolescência, se perderam justamente por conta disso, sabe? Da igreja entrar na instituição, que é a primeira, né? Que é a casa, como a Carol falou, na família, e acabar destruindo tudo ali. E essa avaliação que se diz assim, olha, se a gente tá falando de amor, né? Se Jesus, se Deus é amor, como é que eu posso odiar o meu próprio filho, a minha própria filha dentro de casa?
Eu posso colocar meu filho pra fora de casa?
Exato, sem saber qual é o futuro daquela criança, daquela pessoa. Enfim, aí a gente já começa a entender que há uma ruptura ali no entendimento das coisas, mas esse pensamento que vem deles é tão forte que acaba, né, abarcando todas as demais coisas. E aí a gente precisa, assim, saber como dialogar, né? E acho que esse meu processo na Câmara tem sido muito esse, assim, como que eu vou dialogar? E porque não vai dar para fazer política pública sem que as pessoas entendam o que elas estejam fazendo. Não dá para criar uma política que seja efetiva sem que aquelas pessoas entendam que elas estão votando por direitos humanos, nada mais, né? Não é um favor, não é eu acho, é você tem que fazer.
É,
né,
difícil
porque
a gente
direito.
Pensar, né, assim, como se fosse uma coisa, tipo, de concessão, como se você merecesse alguma coisa.
Exato,
né?
Um pedido, né?
É, não. Né? E é um problema, assim, enorme, né? Porque é um problema do eleitor que faz uma escolha com base, sei lá, no quê. Não sabemos no quê, base no quê, né? É alguém que está ocupando um espaço de poder que poderia estar debatendo questões sérias e não faz, né? E a consequência real na vida das pessoas.
É.
Porque só tem pessoas morrendo, né? Pelo fato de, assim, né? Morrendo por ser mulher, morrendo por ser trans, morrendo porque fez, né? Porque, então, assim, tipo, aonde, né, a gente não consegue muitas vezes ter a noção de como isso vai reverberando, né? Isso vai explodindo, né?
Mas sabe como a gente consegue entender o porquê disso? Quantas mulheres a gente tem na Câmara Municipal de Curitiba? A gente tem esse ambiente feito por homens e para homens. Exato. E eles
homens
legislam para homens.
Com uma idade mais,
se,
né?
É, se você avançada. Parar para ver, a legislação que hoje a gente tem é voltada para o homem. Exato. Toda parte de leis que a gente tem são criadas por homens e são feitas para eles. E muitas vezes para favorecê-los. E colocarem sempre a mulher em tom de submissão. Seja ela cis ou trans. Quando trans, mais ainda. Porque Sim. você é um corpo sexualizado que eu uso só para mim ter as minhas necessidades. Que vão me levar ali pro sexuais, as minhas. E mais nada. Eu não aceito você ocupando esse espaço. Eu não quero você aqui e eu vou fazer de tudo para que você não esteja. A não ser que seja dentro de um quarto de motel, onde eu possa ser quem eu quiser ser, da maneira que eu quiser ser, e você me
servir. Escondido do mundo,
e eu te
né?
dar uma migalha, né? Eu te dar uma esmola. E você não pode ocupar aquele espaço ali, porque eu faço aquele espaço. Eu legislo sobre a sua vida e eu não quero que você esteja ocupando os mesmos lugares que eu. E daí, quando a gente coloca esse lugar vindo para pessoas trans, a gente coloca sempre essas pessoas como sub. Uhum. Sub-ser humano, subvivência, que não tem importância. Porque eu não faço a sociedade para essa pessoa. Quando eu tenho o poder de construir uma sociedade melhor, igualitária, que tenha
Equidade,
né? Desculpa, minha chapa ficou frouxa aqui. Quando a gente tem essa equidade, para essas pessoas, elas perdem o poder. É massa de manobra.
É uma afronta, né?
E outra, você vai ter o poder na mão ali. Então, eu continuo decidindo sobre a vida daquelas pessoas, dando o mínimo possível, porque eu vou continuar decidindo sobre a vida dela. E ela vai sempre precisar de mim.
Medo de perder o espaço também, né?
Jorge, você sente isso lá, assim, dessas, tipo... Tá, vamos conversar sobre isso aqui, mas vamos conversar, tipo, porque eu tô deixando, né? Porque necessariamente eu reconheço que isso é importante.
Sim, muito. E até, na verdade, assim, eles até acham, e temos que pensar também pra que serve a internet pra eles agora, né? E eu sinto muito, assim, que muitas vezes é mais pra o show particular, sabe? É o que eu vou gravar do que eu vou falar, sabe? O que eu vou mostrar pra rede do show que eu vou fazer aqui. E isso é muito preocupante, porque nós não, ali, e isso é a maior parte do tempo, né? Assim, as pessoas não falam porque elas têm um pensamento coerente, ou porque elas estudaram, ou pesquisaram sobre, ou porque até mesmo olharam para as leis, né, existentes já, que levam um caminho, né? Não, é porque elas querem fazer um personagem, um show para aquelas pessoas que vão, né, corresponder àquele pensamento. E aí fica uma coisa, assim, totalmente abstrata, assim, né? E aí tem esse lugar, né? Tipo, ah, hoje eu vou falar sobre, sei lá, o banheiro no sexo, porque isso vai me dar uns likes a mais na rede.
Likes,
exato.
Né?
Vou chamar as mulheres lésbicas de o cara falou fetiche, né? Fetichizar, né? O ser lésbica, porque. E acaba que é isso mesmo, eles sobem ali, do nada começam a falar besteiras, enfim, alguns vereadores, né?
Os devaneios que você fala.
Exato.
Mas que tá com
de onde vem o fetiche?
Tudo bem, então. Acho que você tá precisando. Exato. Você conhece terapia? Vou te explicar porque.
Exato, e até dá vontade, né? Só que dizer assim, cara, é sério que aqui a gente precisa ficar indicando pra você um psicólogo, né? Um terapeuta, porque.
E né? São homens, tanta, ali, assim,
homens
40, grandes,
barbudos. Assim, aí você fala, é assustador, e não são todos, né? Sim. E aí você fala, cara, fetiche, essa palavra é interessante, vamos pesquisar, saber o que que é.
Você
vai no dicionário, é tão simples, fetiche, obsessão. Cara, quem é a pessoa obsessiva aqui pelo tema?
É você que
eu tô
tá
existindo,
trazendo,
né? Eu tô vivendo a minha vida. Eu tenho que vem trabalhar, faço, né, assim, projetos sobre várias questões. E de repente, o cara tá só falando sobre essa questão de ser lésbica, ser fetiche, né? Trans, ser fetiche. Você fala, cara, a obsessão aqui é sua, né? Nossa.
Sabia que o Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas
Exatamente.
Trans no mundo? Que
Exatamente.
Mais produz, que mais consome. E disparadamente de qualquer outro país desse globo que a gente tem. O Brasil é o que mais consome esse tipo de coisa. Então, quem que tá fetichizando quem aqui?
Sim, exato.
Tem certeza? E não só de pessoas trans, de lésbicas. É muito aquela coisa lésbica de duas mulheres. Eles amam isso, só que eles amam isso no teor íntimo.
É, não
que quando estão com eles, então, quem fetichiza quem aqui? Sim. Tem certeza que nós estamos fetichizando alguma coisa?
Sim, aí você olha pra vida da Carol, que ela tá fazendo o quê? A Carol tá buscando, né, trabalhar, não sei o quê, evoluir. eu tô lá também fazendo leis, etc, pensando no que eu tenho que fazer para a periferia. E eles falam, cara, quem que tá tão observando o que é a nossa existência aqui? A gente tá querendo existir com direitos apenas, né? E você tá pensando o quê? O que seria num quarto fechado com essas pessoas? Fala, é absurdo, é absurdo. E até é nojento.
É bizarro, nojento. A gente coloca...
Mas é interessante essa, né? Assim, porque daí você, de novo, né? Você inviabiliza, né?
Lógico, você coloca numa
caixa.
Você,
assim, deixa invisível, quer dizer... Esse não é um caso pensado. Tipo, eu preciso sempre... É. Se eu for dar visibilidade, eu tenho que dar uma visibilidade a pior possível.
Pejorativa, exato.
Né? E é justamente por isso que a gente traz esse dia, que a gente traz esse mês, que a gente traz todas essas questões de visibilidade. Por quê? Quando a gente fala de visibilidade, é pra você ver as coisas. Você tá entendendo? Nós não somos vistas. Uhum. Quem dirá lembrada? Quem dirá ser colocada dentro de um projeto de política pública? Se eu não vejo, se eu não tenho contato, não existe. Então, a gente é invisibilizada. E a gente traz essa data do dia 29 de janeiro para que as pessoas nos vejam. Oi, eu existo, me veja, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui falando com você. E é isso que a gente tem feito. Só que agora... A gente teve o boom da pandemia, todo mundo quis ver. Ai, vamos dar oportunidade para as travestis, tadinhas. Olha, estão lá na esquina. Nanana. Passou a pandemia. Quantas campanhas vocês têm visto de empresas, até mesmo de governo, sobre a população trans? Se não for as próprias ONGs ou os próprios parlamentares, que sejam LGBTs, a fazerem alguma coisa assim, a gente não tem. Ou quando tem, é muito mínima, é muito pequena. Então, por isso que a gente traz o Dia da Visibilidade Trans para isso, para que nos vejam e nos entendam como cidadãos, que somos, que pagamos os nossos impostos, que estamos na sociedade, que estamos inseridos e que precisamos ser vistos e, muito mais do que visto, ser lembrado, ser redigido por projetos de políticas públicas e que passem, que as pessoas entendam que essas políticas vão realmente fazer diferença na vida daquelas pessoas.
Que é a construção da democracia, né, Jorge? Assim, não dá para a gente pensar, né, assim, a gente pensar num país... plural, democrático, sem pensar, né,
do
de
todo,
todas as formas de existência nesse país.
A Carol falando agora, me lembrei de um evento, acho que foi em 2021, se eu não me engano, que a prefeitura fez, né, uma campanha sobre a data, né?
Eu estava nesses cards. Você estava? Eu era uma das pessoas do card.
Ah, você era uma das pessoas. E teve um card que foi apagado, né? Uma das
fotos,
né? Foi, da Tamires.
Por causa que um senhor vereador chamado... Não vou falar o nome dele, mas um senhor vereador da...
Ignoremos, que não merece.
Ignoremos nosso... o nome dele. Trouxe como se nós estivessem... chamou ela de pedófila. Falou que ela era pedófila porque ela estava... prostituindo a filha dela.
Era só uma imagem, ela com a filha.
Era só uma imagem que era uma menininha trans de 7 anos e que não existe criança trans. É. Que isso não existe, que nós estamos doutrinando as crianças, os pais a ensinarem as crianças a serem aberrações e todo aquele enxoval, né? Enxovalzão de coisas boas que eles trazem sobre as nossas pessoas. Ele fez esse discurso nas redes sociais. E... E isso perpetuou e foi pra dentro da prefeitura e a prefeitura recuou.
Nossa.
Retirou,
a prefeitura,
né?
Recuou e retirou. Continuou isso. O meu, da Rafaele, e eu acho que tinha do Fabián. Mas retirou. Mas ainda a prefeitura ainda não recuou total, porque ainda continuam os nossos cards. Mas o Data Mires com a filha foi retirado. E o que acontece? Muitas vezes, quando surgem esses assuntos, os poderes públicos, eles não querem comprar a briga. Eles preferem se abster do que perder esse lugar deles de estarem ali com a faca e o queijo na mão, né? De poder fazerem as coisas e é sempre em prol de um lado da sociedade. Sim, os outros não. E sempre quando fazem alguma coisa pra gente é meio... Ai, mas vamos com calma, olha, não divulguem
tanto. Não vamos chegar na polêmica.
Não vamos criar polêmica, porque... E daí, os poderes, eles não querem comprar essa briga. E daí a gente tem que ficar patinando, né? É. Porque pra eles não é viável comprar esse tipo de briga, né? Que a população trans ou a população LGBT no geral não merece que esses governos entrem. Até...
isso é uma problemática, né? Até por isso que eu trouxe isso. Porque assim, quando, né, me recordei disso, porque aí fica nesse lugar, né? A gente tinha uma possibilidade de uma forma sadia tratarmos do assunto, falarmos sobre isso, sabe? De uma forma aberta. E eu acho que é isso que falta pra sociedade, né? A gente tem muitos vereadores, não só, né, políticos mesmo enganando as pessoas, assim, nos debates que eles trazem sobre o que é isso, sobre o que é aquilo, e fazem isso propositadamente, que é para conseguirem um recorte, né, da sociedade que os eleja sempre.
E tem uma rede poderosa, né, que consegue divulgar isso, né, muito tem. Mais.
E a mentira,
né?
Ela se propaga 10 vezes mais do que a verdade.
Sim,
e
isso
quando
é
eles trazem
eles
acendem esses assuntos, porque as pessoas, elas estão tão inseridas dentro desse ambiente religioso, de massa de manobra, que você controla, e que elas não conseguem pensar por si só, porque a gente tem uma educação que não é de qualidade, que conseguiu, a maioria dessas pessoas geracional, às vezes não tiveram acesso ao estudo, a gente tem essas pessoas que falam por outras, e que falam o que elas querem que seja falado. Então, quando a gente traz esse tipo de coisa, a gente vê que eles estão ali, dessa maneira, eles não vão deixar que a gente possa trazer o argumento, o debate, e eles vão sempre acender a mentira.
E é uma disputa de espaço muito desleal, né? A gente é muito desleal, né? Meninas, mulheres, assim, que eu admiro, conheci a Carol hoje, passei a ter uma admiração imensa.
Maravilhosa, né?
A Jorge, né, já conversamos. Nós temos 4 minutos para finalizar o programa.
A gente fala pra caramba, né? Ai, meu Deus!
Eu acho que a gente não conseguiu dar conta muito bem do negócio que a gente fez aqui. Mas não tem problema, né? É importante que vocês, né, estão aqui hoje podendo falar sobre isso. Depois, né, o vídeo no Facebook e no YouTube vai estar rolando por aí. Vocês podem, né, divulgar.
Acho,
né? Eu tinha muitas outras coisas para perguntar, mas eu vou passar, né, 2 minutinhos para fazer as considerações finais. Uhum. Né? Então, assim, o desafio está lançado. 2 minutos para falar, né? Então, eu vou passar primeiro para Jorge.
Eu vou usar só 1 minuto, porque acho que hoje, como é uma data importantíssima, acho que a Carol tem que falar mais mesmo e soltar tudo ali. Então, só agradecer sempre. Acho que é um espaço maravilhoso a gente poder trazer temáticas importantes. Enfim, tamo aí, tamo juntas. Mas esse ano acompanha que nós vamos precisar de muita ajuda na Câmara para a gente passar projetos de leis que são importantes para a população realmente. Obrigado.
E eu quero agradecer também o espaço para vir poder falar do que é a visibilidade de pessoas trans e por que precisamos desse momento, precisamos dessa data, que é realmente para que as pessoas nos vejam e nos compreendam como cidadãos, que nos compreendam como pessoas, como seres humanos, que sentimos dor igual. Sabe aquela passagem do filme O Paió, que ele pergunta: você não sangra, não? A gente é igual. A gente sente dor, a gente sente fome, a gente vai no banheiro, olha aí, ó. A gente não tem, a gente não é tapada, a gente faz xixi, a gente faz cocô, olha que legal. Todo mundo faz a mesma coisa. Então, eu sou igual a você. Por que que eu não mereço ter os meus direitos respeitados? Por que que eu preciso ser agredida quando eu vou num lugar? Por que quando eu tô passando numa rua, como eu falei, eu preciso que 10 pessoas me agridam? Por que que eu posso sair de uma... Por que que quando eu tô saindo de uma balada eu tenho que ser agredida por 30 pessoas, como aconteceu na semana passada? Por que que eu tenho que ser escalpelada? Por que eu tenho que ter meu coração arrancado e comido por um maníaco que acha que a igreja criou e acha que eu mereço morrer? Então, esse é o ponto que a gente traz da visibilidade. Por que que eu não mereço estar dentro de um ambiente escolar, de um ambiente universitário? Por que que eu tenho que sentir essas coisas? Por que eu tenho que ser desprezada? Não, eu sou um ser humano, eu preciso ser acolhida, eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, porque eu tenho muito isso para dar para as pessoas. E entender que pessoas travestis e transexuais, transgêneras, elas só querem ter as suas vidas enquanto pessoas. Eu falo que a gente não tá nem vivendo, acho que todo mundo aqui não tá vivendo plenamente, tá sobrevivendo nessa sociedade que a gente tem e nesse mundo que a gente tá hoje. Então a gente também quer ter o direito, né, de ir, de vir, de poder fazer esse tipo de coisa. Então é esse o ponto que eu trago. E a visibilidade trans, ela vem pra isso. Para que nos vejam, que nos entendam, nos compreendam, que possamos falar e entender que a comunidade trans, ela não é só a trans que se prostitui, ela não é só a trans que se colocam como vítima. A gente tem muita coisa incrível, a gente tem muita gente boa, a gente tem muita força de trabalho, a gente tem muita inteligência, a gente tem muita... somos multiculturais, multifacetas, fazemos N coisas, que precisamos ter essa visibilidade e que precisamos ter Uma palavrinha que eu acho que faz toda a diferença. Oportunidade. Uhum. Que vocês, cisgêneros, tiveram desde sempre e não sabem o que é não ter isso. E nós não sabemos, não temos isso, sabemos muito bem o que é. Então esse é o ponto. Acolha pessoas trans, entendam pessoas trans, não coloquem em lugar de marginalidade e muito menos de tão vulneráveis. Porque não somos tão vulneráveis, vocês nos vulnerabilizam.
Sim.
Somos quem somos, estamos aqui para viver as nossas vidas, ocupar os nossos lugares. E mesmo muita gente não querendo, estaremos aqui, estaremos ocupando e avançaremos com certeza. E foi um prazer dividir com vocês aqui, olha, vou conseguir terminar. Olha aí. E eu também tenho outra coisa pra falar, eu tenho o Abla Catrava aqui. Essa semana lancei com a Jorge, quem quiser procurar tem lá no meu Instagram.
Tá
eu,
maravilhoso,
quero,
gente,
eu, underline Caroline Silva. É muito bom, a gente bateu uma conversa incrível e dia 29, dia da visibilidade trans.
É isso, direito e cidadania.
E pelo
é
direito.
Precisamos e
pelo direito
queremos
de existir,
ter,
né? Por uma democracia realmente, né?
É,
que tenha
aí
mãos, equidade e direitos, né? Obrigada, pra gente, cima, mais uma vez, né? Teremos, assim, temos o ano todo ainda, né? Pra marcar outros programas,
bora,
pra gente
bora
poder,
vamos,
né?
Vamos, né? Bater aqui,
né? Porque como vocês são da área, né, do jornalismo, né? Da fotografia, a gente podia marcar um dia um programa sobre isso,
claro,
né?
Bora.
Né? Fazer, né? Então, é transformar isso, né? De uma forma também...
E falar
de...
sobre outras coisas, isso, além de vulnerabilidade, além
e...
de direitos,
é,
além...
A gente produz,
vamos trazer
a gente
pra
produz,
que a gente, a nossa coisa, conversa, né? De outras coisas, né?
É
que possamos falar.
Acompanhe, gente. Só sigam a gente que a gente tá arrasando.
Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada, Márcio, pelo espaço. Obrigada, Isabel, também. Gente, semana que vem voltamos com o nosso programa.
Valeu, Isabel.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.